Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O embaixador da Ucrânia no Brasil diz que o ex-presidente Lula está mal informado sobre a invasão da Rússia ao país, que já dura 71 dias. Em entrevista à revista Time, Lula falou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é tão responsável quanto o presidente russo, Vladimir Putin, pela guerra na Ucrânia. O embaixador ucraniano criticou, em entrevista ao jornal Globo, a suposta falta de informação por parte do petista e afirmou que vai solicitar uma audiência com o estimado ex-presidente do Brasil. Para Lula, Zelensky quis a guerra. E se ele não quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais. O ex-presidente Lula foi capa da revista norte-americana Time, uma das mais prestigiadas do mundo. E criticou, durante a entrevista, o presidente Jair Bolsonaro e disse que ele estimula o racismo no Brasil. Sobre as repercussões da entrevista do presidente Lula à Time, eu converso com o nosso correspondente, Jamil Chad.
Nada, absolutamente nada justifica uma invasão de um país independente, soberano, e nada, absolutamente nada, justifica crimes de guerra e ataques contra a população civil. Então, se existe, sim, uma responsabilização da OTAN em criar a tensão, não dá para equiparar Zelensky a Putin no que se refere aos crimes que estão sendo cometidos. Esse é um problema, aí sim, mais grave, eu diria, dessa declaração.
Josias de Souza comenta a entrevista de Lula à Time e a repercussão disso.
Eu acho que o Lula conseguiu estragar um feito, que ele, uma entrevista à Times, que se transforma em capa, é um feito. Ele estragou esse feito. O Lula tem um relacionamento com o Putin, né? Ele ajudou a construir os BRICS, que é esse grupo que tem Brasil, Rússia, Índia, China, depois se incorporou a ele também, a África do Sul. O Lula tem um papel na formação desse grupo e, portanto, tem uma relação com o Putin. Eu acho que essa relação influenciou a análise do Lula.
Entidades e federações se manifestaram sobre a decisão do Copom de ajustar a taxa básica de juros em um ponto percentual, para 12,75% ao ano. A Confederação Nacional da Indústria considerou a decisão equivocada. Para a entidade, a taxa anterior já era suficiente para garantir uma trajetória de queda da inflação nos próximos meses. A Firjan afirmou que o 10º aumento consecutivo da Selic é ineficiente e pouco efetivo no controle do nível de preços neste momento. O movimento já era esperado por economistas. A taxa chegou a ter o menor valor histórico de 2% em agosto de 2020 para impulsionar a economia, prejudicada pela pandemia. O governo Bolsonaro é alvo de forte pressão por parte de potências ocidentais para que mude sua postura em relação à guerra na Ucrânia, com a insistência em se abster de votações para excluir a Rússia de organismos internacionais. Diplomatas americanos e britânicos têm liderado a ofensiva na esperança de ver o Brasil aderir ao bloco ocidental que tenta conseguir um isolamento completo de Vladimir Putin. Uma boa notícia. O carnaval fora de época no feriado de Tiradentes não impactou até agora no volume de internações graves com Covid nas UTIs. Na última segunda-feira, apenas 5 estados, Alagoas, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além do Distrito Federal, tinham mais de 30% de suas UTIs com pacientes infectados. No Rio de Janeiro, as aglomerações provocadas pela folia não refletiram em internações. A ocupação dos leitos de UTIs permanece baixa, em 17%. Em São Paulo, o governo diz que os números não apresentaram preocupação até o momento. Na segunda-feira, a capital paulista mantinha 471 leitos para a Covid, sendo 175 de UTI e 30 internados, com uma ocupação de 17%. E quem fala sobre saúde é o Dr. Gonzalo Vecina.
Na minha opinião, houve impacto. O impacto é o número de casos. Nós estamos vendo um crescimento no número de diagnósticos positivos nos laboratórios e nesses testes feitos em farmácia, da ordem de mais de 30% no crescimento de casos positivos. Então, da onde vieram esses casos positivos? Esses casos positivos vieram do carnaval, vieram do aumento da exposição, da falta da utilização de máscaras. E a sorte nossa foi a cobertura vacinal, sem sombra de dúvida.
A Controladoria Geral do município de São Paulo deverá abrir uma sindicância para investigar a contratação de um show da cantora Daniela Mercury por R$160 mil e que serviu de palco para as manifestações de apoio a Lula no dia 1º de maio. A apresentação em comemoração ao Dia do Trabalhador no Pacaembu foi paga com recursos da prefeitura. O assunto deixou o prefeito Ricardo Nunes irritado. A reportagem do jornal Folha de São Paulo, Nunes afirmou que a controladoria abrirá uma sindicância e ressaltou que o recurso veio de emenda parlamentar dos vereadores Alfredo Alves Cavalcante, o Alfredinho, e Eduardo Suplicy, ambos do PT, e Sidney Cruz, do Solidariedade. O show reuniu 7 centrais sindicais na praça, em frente ao estádio do Pacaembu, com o propósito de comemorar o Dia do Trabalhador. Durante o evento, Lula discursou como uma das estrelas da manifestação. O ato teve ainda uma série de ataques ao presidente Jair Bolsonaro. E sobre esse polêmico show de Daniela Mercury, pago com dinheiro público, eu converso com a nossa colunista aqui, Marilis Pereira Jorge.
O grande problema é que tudo vira um fla-flu. Foi errado o Lula estar no palco ao lado da Daniela, eu acho que tiveram outras apresentações ali, pelo que eu li, mas está errado isso? Claro que está errado. A gente está no momento ainda que a campanha eleitoral não está liberada. As campanhas para a eleição desse ano não estão liberadas ainda, mas a gente tem visto que todos os candidatos, todos os presidenciáveis, têm feito exatamente isso, inclusive o presidente Jair Bolsonaro.
E hoje, dia 5 de maio de 2022, é dia de festa por aqui. Estamos comemorando um ano do nosso UOL News, esse programa quente, plural. E eu vou te dizer, até divertido. E nesse um ano, a gente sabe quantas pessoas a gente entrevistou aqui? 2.000 pessoas nas nossas 3 edições diárias ao vivo no nosso canal UOL, às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 4 horas da tarde. Foram mais de 700 programas transmitidos ao vivo e milhões de visualizações em várias plataformas: Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram e, claro, na página do UOL. Aqui no podcast você sempre acompanha o que é mais quente do nosso UOL News, o nosso resumo do noticiário. O presidente do União Brasil, deputado Luciano Bivar, confirmou que o partido terá uma chapa pura, ou seja, com candidatos a presidente e vice do próprio partido para disputar a presidência. A decisão enfraquece ainda mais o grupo da chamada Terceira Via. A União detém o maior fundo eleitoral e tempo de TV entre as siglas, e por isso o apoio era cobiçado pelos demais. A Executiva Nacional do União Brasil lançou, no mês passado, a pré-candidatura de Bivar à presidência da República. A chapa pura, no entanto, ainda não está definida. Mas é importante lembrar que, recentemente, quem chegou à União Brasil é o ex-juiz Sérgio Moro. O Tribunal Superior Eleitoral contabilizou mais de 1.300.000 atendimentos de pessoas interessadas em tirar o título, regularizar a situação do documento ou transferir o local de votação. Foi o último dia de serviço de cadastro eleitoral para as eleições deste ano. Segundo o TSE, foram realizados 830 mil atendimentos de forma virtual por meio do Título NET e 512 mil de forma presencial. Nos últimos dias, a Justiça Eleitoral superou as marcas históricas de atendimento para retirada e regularização do título, com mais de 8 milhões e meio de pedidos. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! Wow.